Eu fico sempre preocupado como é que cada um de nós aqui na nossa igreja, do nosso aprisco aqui, como é que nós nos relacionamos com Ele? Como é que nós estamos enxergando Ele? E eu estava ouvindo uma ministração e me tocou muito, eu falei assim, a igreja precisa ouvir isso. Então, aquilo que eu vou falar, só vou ser um papagaio daquilo que um pastor já falou, mas eu espero que Deus toque no seu coração para você entender tudo aquilo que eu vou falar, amém? Aleluia. Feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças pela tua vida, pela tua obra no Calvário, por tudo aquilo que foi feito em nós, para nós, sobre nós. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo revelação da tua palavra, vem trazendo vida, vem trazendo graça, vem trazendo amor, para que cada um aqui, Deus, receba a tua palavra, Deus, com muita graça, com muita vida, Senhor, e possa, Senhor, ter uma vida transformada em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe, irmãos, nós estamos no ano da multiplicação, fala ano da multiplicação. E o ano da multiplicação, para acontecer essa multiplicação, nós precisamos ser frutíferos. Fala assim, frutíferos. Porque se não houver frutos, não tem como nós multiplicarmos, sim ou não? Sim. E Deus deseja que nós possamos dar frutos para Ele, sim ou não? Tanto os, você já conhece, nós já ensinamos isso para você, tanto os frutos que são as vidas, que representam as vidas, quanto o fruto do Espírito. Fala assim, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito são várias coisas. Na verdade, foi colocado fruto no singular, mas são várias coisas. Que Deus, na verdade, deseja nos transformar. Deseja o nosso caráter igual ao de Jesus. Então, quando o nosso caráter é transformado, existe vida. Existe multiplicação. Amém? Existe prosperidade. Prosperidade é tudo aquilo que cresce. Tudo aquilo que avança. Então, eu quero estabelecer algo com vocês aqui para vocês terem uma ideia. Sabe, não tem como haver multiplicação se antes não tivermos os frutos. Mas para esses frutos acontecerem, nós precisamos ter o quê? Entendimento do que está acontecendo nas nossas vidas. Porque os frutos somente são consequências daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Por exemplo, você acha que uma mangueira fica lá gemendo para ter manga? Você já passou assim do lado de uma mangueira e você viu a árvore gemendo assim, para sair a manga? Sim ou não? Não. É simplesmente da manga. Por quê? Ela é uma mangueira. E mangueira vai dar manga. E assim todas as outras frutas, né, as árvores frutíferas. Então, tem muitas coisas que na nossa vida, nas nossas vidas não estão acontecendo, porque tem algo ainda um pouco mais embaixo. A nossa base não está bem construída. E por isso não dá o fruto merecido. Quantos estão me acompanhando? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Repita comigo, ordem. Isso. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência de quando você peca é a morte. E o que é pecado? Pecado é quando você não faz aquilo que Deus mandou você fazer. Deixa eu diferenciar o que é um erro do que é um pecado. Errar é quando você erra o alvo. Você estava tentando acertar e não conseguiu. Os irmãos me entenderam ou não? Você estava tentando acertar, você não conseguiu, você errou. Mas o pecado é quando Deus te falou algo para você fazer e você simplesmente desobedece aquilo que Deus falou para você fazer. Isso é pecado. É mais que um erro. Os irmãos estão me entendendo? é simplesmente você desobedece, você decide não fazer aquilo que Deus falou para você fazer, ou não fazer. Até aqui tudo bem? Então pecado é quando você desobedece. Fala assim, pecado é quando eu desobedeço aquilo que Deus mandou eu fazer. E você lendo esse texto que eu li agora para você, sempre vem o que na sua cabeça? Não é para comer, sim ou não? Não é para comer daquilo. Só que acontece que Deus, nesse texto, ele deu duas ordens. Fala assim, duas ordens. Qual foi a primeira ordem que Deus deu? Coma. Ele mandou nós comermos. E detalhe, Deus colocou o homem no jardim. A Eva ainda não tinha chegado ainda. Fala, a Eva não tinha sido feita. Só Adão. E Deus falou com Adão, Adão, você pode comer de todas as árvores que estão aqui. Todas, todas. Tinha um monte de árvore. Hoje nós não temos trabalho com crianças, amém? Então você cuide bem do seu filho aí, amém? Deus mandou, tinha várias árvores, inclusive a árvore da vida, e outras árvores. E Deus falou, você pode comer de todas elas. Aí a segunda ordem que ele dá, qual que é? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que que fica na sua mente até hoje? Que você pode comer de tudo ou que você só fica martelando na sua mente que você não pode comer daquela árvore? Quantos estão me acompanhando? Então, antes de comer o fruto proibido, Deus mandou nós comermos do fruto permitido. Calma. E esse fruto permitido, se o homem tivesse comido, ele estaria o quê? Satisfeito. E não teria comido do fruto proibido. Então Deus mandou o homem comer. E fala, e come muito. Para você se satisfazer naquilo que eu estou mandando você se satisfazer. Então, presta atenção, olha, vamos lá ver o texto de novo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, à vontade, abundantemente. Mas da árvore, de uma árvore, fala assim, uma árvore. Ou seja, Deus colocou centenas de árvores, milhares de árvores. Mas ele falou aqui, ó, você come de tudo, só não come dessa aqui. Só essa. Ele deu duas ordens, a primeira, come de tudo. Dessas daqui você pode comer à vontade. Mas dessa daqui, você não chega perto e não come nada. Só que no nosso intelecto, na nossa mente, o que que fica só? Não posso comer da árvore. Calma que eu vou chegar onde eu quero chegar, calma aí. Então, existe o fruto permitido e existe o fruto proibido. Então, a grande questão é que quando nós não valorizamos aquilo que Deus dá para nós, que é o fruto permitido, nós começamos a olhar para aquilo que Deus não deu para nós, que é o fruto proibido. Quando eu não valorizo aquilo que Deus deu para mim, quando eu não me sacio com aquilo que Deus deu para mim, deu para você, eu vou ficar de olho para aquilo que Deus não me deu. Eu vou ficar com olhar, eu vou ficar com desejo para conquistar aquilo que Deus não deu para mim. Quando estão me acompanhando. E olha só que interessante. Mais para frente, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Aí a mulher já tinha sido formada. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, olha só o que a serpente falou, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Para aqui. A serpente estava falando, mentindo, mudando aquilo que Deus tinha falado. Não comer de toda a árvore, não, ele falou para comer de todas as árvores. E a serpente aqui está falando o quê? Não comer de toda a árvore. Invertendo aquilo que Deus tinha falado. Os irmãos estão me acompanhando? Esse é o trabalho do capeta na minha vida e na sua vida. Do diabo na minha vida e na sua vida. É inverter tudo que é de Deus. Deus deu o prazer entre o homem e a mulher, no casamento, só que o diabo muda tudo. Fala que você tem que ter prazer fora do casamento. Quantos estão me acompanhando? É para você ter prazer? É, mas é no casamento. Ele subverte tudo. Então aqui ele está falando, a serpente está falando o quê? Não comereis de toda a árvore do jardim. Não, ele falou, você pode comer de toda a árvore do jardim, menos uma. Mas ele está sempre colocando o quê? Para você achar que está faltando. Esse é o trabalho dele. Aí olha só. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você sabe que essa morte não é uma morte literal, portanto que eles comeram e não morreram literalmente, mas espiritualmente, o que, que aconteceu com eles? Houve o quê? Uma divisão, fala uma divisão, uma separação, sim ou não? E aí, o que, que acontece com isso? Qual é o trabalho dos nossos três inimigos nas nossas vidas? É que nós não valorizemos aquilo que Deus dá para nós, e nós fiquemos valorizando aquilo que Deus não deu para nós. Por quê? Se eu valorizar e se eu enxergar aquilo que Deus já deu para mim, eu vou estar o quê? Satisfeito. Mas quando eu não estou, eu estou achando que Deus está faltando comigo, que Ele não me deu o que eu quero, eu fico insatisfeito. Os irmãos estão me acompanhando? E aí vai entrar algo em mim, você, chamado cobiça, fala cobiça. Que é você desejar aquilo que Deus não te deu. Mas se Deus não te deu, Ele sabe o motivo por que Ele não te deu, sim ou não? Você tem um filho de 2 anos, você deixa, 7 anos, você deixa ele dirigir o carro? Você dá um carro para ele, para uma criança de 7 anos? Por que, que você não dá um carro para uma criança de 7 anos? Porque ela ainda não tem capacidade de dirigir um carro. Mas quando ela tiver 18, ela tem capacidade, sim ou não? Quer dizer, tem gente que não tem capacidade até hoje. Com 50, imagina, mas tudo bem, vamos pular a outra parte. Vamos falar de pessoas que dirigem normalmente. Você fala assim, não, agora ele tem noção, ele anda a pé, ele já conhece o trânsito, ele anda do lado, já está acostumado. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus para nós é que nós estejamos satisfeitos com aquilo que Ele dá para nós. E o trabalho do inferno, da sua carne e do mundo, é que você seja insatisfeito com as coisas que Deus deu para você. Porque quando você está insatisfeito, o que, que acontece quando você está insatisfeito? Abra sua Bíblia em Êxodo, eu quero que você leia. Êxodo capítulo 20, versículo 17. A Bíblia diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse aqui é o 10º mandamento. E esse ninguém consegue cumprir. Mas a grande questão aqui é que quando você deseja, você está desejando algo que Deus não te deu, você está deixando de olhar para aquilo que Deus te deu. Então, por exemplo, se eu cobiço outra mulher, Deus já me deu a minha esposa. Mas se eu cobiço outra mulher, significa, olha Deus, estou falando entre linhas, assim, ó, para Deus. Eu não falo na cara para Deus, mas eu estou falando para Ele, ó, essa mulher que você me deu aí não é muito boa não. Por isso que eu vou procurar outra. Quando eu desejo a casa do meu próximo, significa que, ó, essa casa que o Senhor me deu, ela não é boa não. Eu vou procurar outra. Não estou falando que você não possa almejar, os irmãos estão me entendendo ou não? Mas quando você não valoriza aquilo que você tem, você vai procurar aonde não foi Deus que te deu. E aí começa a insatisfação. E essa insatisfação, é entre linhas, significa o seguinte: Deus, seguir o Senhor não é muito bom não. Você não sabe muito bem como lidar com a minha vida. E aí, em vez de você estar com o coração voltado para fazer a vontade de Deus, o que você vai fazer? Você vai fazer a vontade de Deus ou a sua vontade? Os irmãos estão entendendo onde o diabo quer trabalhar comigo e com você? Quer trabalhar dessa forma. E aí é para você viver na base da insatisfação. A base do diabo é no que falta, não no que está sobrando. Esse é o trabalho do diabo, da carne e do mundo. Gente, tem pessoas aí que elas alugam um jatinho por uma hora, só para entrar no jato, tirar foto e falar que viajou. Tem gente que vai uma diária de um hotel, leva um monte de roupa e fica tirando foto lá, você sabia disso? Só para passar a imagem que ela tem isso, ela tem aquilo. Tem pessoas que alugam carros, alugam mansões. Eu estava ouvindo outro dia um milionário falando que tem cara que pede para alugar a mansão dele. Olha, eu pago tanto para você ficar um dia sem estar na tua casa, para o cara passar a impressão que ele tem isso, ele tem aquilo, para ele vender o curso dele, para ele vender aquilo. Ou seja, o mundo é assim. É na base da cobiça. Os irmãos estão me acompanhando? É mostrando o que não tem, o que não vive. E você está lá assistindo no Instagram, no YouTube, e você está achando que aquilo é verdade. Não, não é a verdade. Para justamente gerar algo em você, olha, ele tem, eu não tenho. Para gerar inveja, para gerar cobiça. Os irmãos estão me acompanhando? E aí o que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa que acha que os outros têm e você não tem. Uma pessoa que acha que o Deus deu para os outros e não deu para você. Ou seja, você não é amado. Esse é o alvo. E se você não é amado, o que adianta seguir um Deus que não te ama? Os irmãos estão me entendendo onde quer chegar? Esse é o alvo. Porque se ele chegar aqui, você nunca vai valorizar o que foi feito na cruz. Você nunca vai valorizar a morte do Senhor na cruz. Você nunca vai valorizar que o próprio Deus morreu por você na cruz. Deu a sua vida na cruz. E porque Ele deu agora, Ele fala assim para você: olha, agora, ide pregar o Evangelho. Perdoa. Perdoa. Porque você não consegue, porque você está o quê? Insatisfeito. Você acha que Deus falhou com você. Você acha que você está sozinho na chapada. Que Deus não te ama. Percebe o trabalho do diabo? O trabalho da sua carne e o trabalho do mundo? O mundo quer que você tenha as coisas que Deus não te deu. Peraí, se você não tem aquele carro que você quer hoje, é porque Deus sabe que não é a hora. Se não chegou agora a hora de casar ainda, não chegou a hora daquele emprego, é porque Deus sabe que talvez se você ganhar esse emprego, você vai se perder. Ele sabe que talvez se você comprar aquele carro naquela hora, você vai sofrer um acidente. Porque Deus deseja que você confie nele. E o diabo quer que você desconfie dele. Para você não se sentir amado, não se sentir protegido, não se sentir filho amado de Deus. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero falar, irmãos, é que muitas vezes nós não valorizamos o que foi feito no Calvário. Porque nós simplesmente hoje estamos insatisfeitos com aquilo que Deus deu para nós, com aquilo que Deus derramou nas nossas vidas, com aquilo que foi feito. Mas hoje não. Hoje eu posso abrir a minha boca e falar: eu sou salvo, eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou alimentado. O próprio Deus mora dentro de mim. E eu falo assim: como é que Deus pode morar em mim, que sou um pecador justificado? Os irmãos estão entendendo? Porque quando você entende o que foi feito na sua vida, entende o que Deus fez, você fala assim: meu Deus do céu, pode acabar tudo aí. Hoje eu estou salvo, hoje eu não vou mais para o inferno. E aí, você não vai ficar ligando se você tem iPhone ou se não tem, se tem uma casa, se não tem, se tem um carro, se não tem, ou se não tem aquela marca, não, aquele carro. Você não está preocupado com isso, por quê? A maior obra de amor aconteceu dentro de mim. É o próprio Deus querer morar dentro de mim. Isso foi o que Jesus fez. Morreu naquela cruz. O trabalho do diabo é que você ande na insatisfação. Que você ande achando que está faltando. E o trabalho do Espírito Santo que está dentro de mim, de você, é falar assim: está sobrando e está sobrando muito. Foi feita muita coisa. Eu não te devo nada. Pelo contrário, eu é que devo para Ele. Eu é que devo. Como é que pode Ele morar dentro de mim? Como é que pode Ele simplesmente desejar estar dentro de mim? Como é que pode Ele querer o tempo todo falar comigo? E eu muitas vezes não querer falar com Ele? Como é que pode? E eu entender o valor disso, eu entender a obra do Calvário, eu entender o que foi feito, que Ele morreu na cruz, e hoje Ele quer simplesmente falar comigo, Ele simplesmente quer andar comigo, Ele simplesmente quer conversar, tomar um café comigo. Como é que pode o próprio Deus querer falar comigo? O próprio Deus que criou os céus e terra querer falar comigo? Sabe por que isso é possível? Porque um dia o próprio Deus se fez homem, andou em terra, morreu morte de cruz e ressuscitou. Só por causa disso. Só por causa disso. Porque um dia o próprio Deus falou assim: eu pago o preço por eles. Eu morro por eles. Eu vou sofrer tudo por eles. Tudo por amor. Sabe? Hoje é um dia para nós lembrarmos, toda vez que a gente ceia, da morte dEle até que Ele venha. Até que Ele venha. É para nós valorizarmos isso. É para nós olharmos e falar assim: meu Deus do céu. Valorizar cada momento que eu passo com a igreja, cada momento que eu passo com Ele. Valorizarmos as células, valorizarmos os cultos. Você vê aqui os irmãos contando da conferência, aqueles que se experimentaram. Para quê? Para falar assim: irmão, você que não foi, vai na próxima, para você experimentar também, porque a coisa mais importante é estar na presença dEle. É você entender que não tem coisa mais importante do que estar na presença dEle. De que experimentar dEle, falar com Ele, andar com Ele, é infinitamente superior do que qualquer outra coisa. Quando eu e você andamos no automático, nossa vida cristã no automático, você pode perceber, daqui a pouco você está indo para esse caminho aqui, ó, da insatisfação. Aí daqui a pouco você começa a virar fiscal de culto, começa a virar fiscal da vida do pastor, da vida dos irmãos. Ó, o pastor é careca. Ó, o pastor não usa blazer. O pastor até veio com um sapatinho mais arrumadinho hoje. Nossa, não tem evangelismo nessa igreja? Por quê? Caminho da insatisfação. Não está reconhecendo aquilo que Deus fez. Quantos estão me acompanhando? Não está reconhecendo o que Deus está fazendo. não está valorizando aquilo que Deus está fazendo. E aí você perde a vida que Deus quer, perde a essência, a satisfação de valorizar aquilo. Sabe, antes de Deus falar para nós não comermos do fruto proibido, Ele mandou a gente comer do fruto permitido. O que é permitido para nós? Tudo, menos comer daquele fruto. Quando nós nos enchemos do Espírito, quando nós buscamos o Senhor, por que que o tempo todo eu fico pegando no pé dos irmãos? Irmãos, não falta no culto. Irmão, não falta na célula. Irmão, vai ter jejum, vamos fazer. Irmão, vai ter conferência, vamos todos. Por que isso? Porque cada vez mais você vai ter uma experiência com o Senhor, você vai experimentar algo de Deus, e aquilo vai marcar, ainda que seja só você estar junto com os irmãos, ainda que seja só um piquenique santo, no distrito AMB, era aquilo que Deus queria fazer na sua vida naquele dia. Valorizar cada coisa, cada momento, cada situação, e falar assim: valeu a pena, eu estou lá. Sabe, Deus está querendo, sabe, irmãos, que nós andemos na essência do Evangelho, coração grato, agradecendo ao Senhor, falando: Senhor, obrigado. Meu marido tem defeitos? Tem. Eu também tenho. Minha esposa tem defeitos? Tem. Mas eu também tenho. Mas essa foi a esposa que o Senhor me deu. E eu vou investir nela. Eu vou valorizar ela. Eu vou, tudo que eu puder fazer para ela ser uma pessoa melhor cada dia, eu vou fazer isso. E a esposa, a mesma coisa, eu vou investir no meu marido, eu vou orar por ele, eu vou declarar sobre a vida dele, eu vou vestir ele cada vez melhor, vou procurar deixá-lo arrumado cada vez melhor, vou deixá-lo assim cada vez mais, tudo que eu puder preparar para ele, eu vou amá-lo como se ele fosse o Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer o meu melhor para ele. Quando você está fazendo isso, você está valorizando o Senhor. Sabe, tem um texto lá em Mateus capítulo 25 que fala da parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, é aquilo que vai acontecer conosco. Como vai acontecer? Jesus vai chegar diante de nós, o dia que nós chegarmos diante dele, e ele vai perguntar para nós: o que que você fez com aquilo que eu dei para vocês? Para um ele deu um talento, para outro ele deu 5, para outro ele deu 10. Os que ganharam 5 e 10 foram negociar o talento. E quando Jesus volta, o Senhor volta, ele fala assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito, te darei. Ou seja, tudo que Deus tinha que dar para nós, Ele já nos deu. A única coisa é olhar para aquilo que Deus me deu e falar assim: com aquilo que Deus me deu, eu vou prosperar. Com aquilo que Deus me deu, eu vou multiplicar. Com aquilo que Deus me deu, eu vou frutificar. Essa é a essência que Deus deseja para nós. Mas aquele que ganhou um, que ele tinha só que ganhar mais um, ele não, ele enterrou o talento, ele enterrou aquilo que Deus deu para ele. E aí quando o Senhor vai falar com ele, o que que ele faz? Fala: não, eu fiquei com medo do Senhor. Ou seja, ele não multiplicou o talento, ele não fez aquilo que ele tinha que fazer, porque ele tinha uma visão errada de Deus. Uma visão errada do seu Senhor. E quando você tem uma visão errada do seu Senhor, que é isso que Satanás quer na minha vida e na sua vida, você não multiplica, você não frutifica, porque não existe alegria. Não existe satisfação. Porque quando você está satisfeito, a maior prova de você estar satisfeito é quando você acaba de comer aquela comida que você estava louco para comer. Quarta-feira, aquela feijoada, sábado. Ou você foi convidado para ir num churrasco, você comeu, você falou assim: nossa, estou cheio, estou satisfeito. E quando você está satisfeito com o Senhor, qualquer outra coisa que vier, você não vai querer. Você não vai achar que o mundo tem algo para te oferecer. Quantos estão me acompanhando? Porque você já está satisfeito com aquilo que Deus te deu. Por isso que ele falou, buscai o meu reino e a minha justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas o problema dos crentes é que eles não estão satisfeitos com o reino e com a justiça. E ficam correndo atrás das outras coisas. Sendo que as outras coisas é que tinham que correr atrás deles. Os irmãos estão me acompanhando? Quando você valoriza aquilo que você recebeu, você valoriza a presença de Deus, você valoriza Ele, a essência dEle, todas as outras coisas vão te ser acrescentadas. Quando você obedece aquilo que Ele fala para você fazer, você vê Deus fazendo. Tem como tem visitantes hoje aqui? Você sabe, você não sabe, você que está nos visitando, eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca. Mas um dia Deus virou para mim e falou assim, eu quero você para mim. E eu tinha duas alternativas, obedecer ou desobedecer. Deus queria que eu fosse usado por Ele, mas eu podia muito bem falar assim para Ele, não quero ser usado pelo Senhor, eu quero viver a minha vida, do jeito que eu acho que tem que ser vivida, com os meus planos, com aquilo que eu acho que é melhor para mim. Eu ser o capitão do meu barco, que é o que você ouve no mundo aí, os coachings, muitas igrejas até, que é o que você quer é o melhor, não, o que Deus quer é o melhor. E aí eu resolvi obedecer ao Senhor. Eu posso te falar, irmãos, eu estou satisfeito. Estou feliz da vida? Não, eu vejo muita coisa errada, não estou feliz, mas eu estou contente, contentamento, eu estou satisfeito com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Os irmãos estão me acompanhando? Então presta atenção, o diabo sempre vai querer te enganar, sempre que vai querer te trazer para esse ponto aqui de insatisfação. Não entre nessa, não cai nessa, não vire um fiscal de culto, um fiscal de célula, fiscal de irmão, não, seja um abençoador, seja aquele que tem um coração grato. Como Paulo diz, sei viver na riqueza, sei viver na pobreza, não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu não sou nada. Porcaria nenhuma. Mas o que o Senhor deseja é que você esteja sempre o quê? Aos pés dEle. Buscando Ele. Tendo o seu devocional. Fazendo o seu jejum. Nós como igreja jejuamos as quintas-feiras, eu jejuo mais um dia, alguns irmãos também, mas toda quinta-feira eu quero te pedir, faz um jejum, tem essa prática, experimentar para se quebrantar, para buscar mais de Deus, por quê? É para Deus fazer na sua vida, não é só nos jejuns que nós temos, para quê? Para você crescer, para você avançar, é um talento que Deus te deu, o que Deus quer fazer com você? Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te mudar. Deus quer que olhem para você e falem assim, você está diferente. Tem muita coisa que mudar, mas você está diferente. E Deus quer fazer isso o quê? Não por obrigação, mas por uma decisão sua. Uma decisão de buscar Ele, colocar Ele em primeiro lugar e falar assim, Senhor, o Senhor é tudo para mim. Não tem coisa melhor que estar na Tua presença. Porque, irmãos, não sei se você sabe, mas eu quero te dizer, você vai viver eternamente. Só precisa decidir com quem e como. A Bíblia diz que esse daqui que recebeu talento, não fala que ele foi para o inferno, mas é onde fala lá que ele sofre ranger de dentes. É quando você não faz aquilo que Deus fala para você fazer. Quero te garantir uma coisa. Todas as vezes que eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer, eu experimentei satisfação na minha vida. Experimento até hoje. E eu quero te falar, tem muita satisfação para eu experimentar e tem muita satisfação para você experimentar. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida, mas Ele não pode, porque muitos estão insatisfeitos. Não estão reconhecendo aquilo que Deus tem feito na vida deles, tem feito na vida das pessoas ao lado deles. E porque eles não têm reconhecido isso, não têm alegria no Senhor. Não tem. não tem alegria com Deus, porque acha que Deus está faltando com ele. Quero te falar que Deus não está faltando com você. Deus já te deu tudo. Tudo aquilo que você precisava, Deus já te deu. Ele deu ali naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, ele deu para mim e para você. Ele deu a sua vida por mim e por você. E hoje, ele fala o que para você? Ide pregar o evangelho. Perdoa aquele que fez mal para você. Ame o seu irmão. Ele quer que você seja igual a ele. Perdoar, amar. Porque é o alvo de Deus para mim e para você. Quantos estão me acompanhando? Isso é a paixão de Cristo. Isso é morrer por nós. Sofrer por nós. Não para a gente ter uma boa vida, uma boa casa, um bom carro. Não, isso é consequência. A coisa mais importante é a presença. A coisa mais importante ele já te deu. É o Espírito Santo morando dentro de você. E isso tem que te satisfazer. Seja na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. Não importa. A presença dele na minha vida e na sua vida é o que mais importa. E isso, quando você tem isso, você passa por qualquer situação e aquilo não te desespera, porque você sabe, ele está comigo, ele é o meu Senhor. E aí eu começo a valorizar cada momento que eu passo com ele, cada momento que eu passo com os irmãos. Ontem, finalizando lá, eu fui lá no meio lá dos irmãos, eu estava sempre afastado, mas eu fui lá no final e estava lá os jovens, estavam lá alguns adultos também, e eu vi lá eles se quebrantando aquilo lá. Falou assim, isso aqui não tem preço. As pessoas recebendo do Senhor, recebendo da vida, todos juntos. Falou assim, isso aqui é a igreja, isso aqui é a noiva do Senhor. Isso aqui é o que Deus se agrada, é de unidade, é de irmandade, é de amor. O mundo não, é separação, é divisão, é briga, é guerra. É isso que você vê por aí. Quero chamar a equipe de louvor. Pode distribuir os elementos da ceia, por favor. Os irmãos sentados mesmo.
Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua Deus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um alegria. resposta.